サバーラーショ
ー。E sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e eu tô muito feliz porque hoje eu tô gravando um podcast que eu já tenho uma pauta há bastante tempo. E eu vou estar junto hoje de pessoas que fazem projetos que acho que incentivam muito e me inspiram também, né? Então, hoje eu tô acompanhado agora da Andresa Delgado. E eu vou pedir para você se apresentar, Andresa, por favor.
Tudo bom? Eu sou Andresa Delgado, eu faço parte da Perifacom, sou diretora criativa na Perifacom, na Irmãos Delgado, que é uma produtora de audiovisual barra agência. Também sou produtora executiva de um game que vai ser lançado até o final do ano.
Ó, que chique, eu não sabia disso.
E trabalho com outras coisas, né? Apresento podcast, que é o Lança Brava. Eu tô aí trampando com outras mil coisas que, se eu falar tudo, vai ficar tipo 15 minutos.
Não, é bom fazer o pitch, né? Mas eu sinto muito que, assim, a Andresa tem a agenda muito apertada e eu trolei muito, né? Durante a preparação desse podcast, mas é culpa minha. Mas eu tô feliz de você estar aqui conosco, tá?
Não, vai ser da hora, vai ser da hora.
Boa. A ideia desse podcast era a gente conversar principalmente sobre a presença e importância, né, dos animes, mangás, etc. na periferia, mas a gente vai abranger um pouco mais do que isso, porque você, como você falou, é uma das organizadoras da Perifacom. E eu tenho muito interesse em entender mais sobre o projeto, né? Eu fui na primeira Perifacom como visitante, e eu já participava de outros projetos, né, de cunho social tal, e eu tenho uma leve noção de como funciona, mas, aliás, antes de mais nada, acho que até vale explicar o que é o Perifacom para quem não conhece, né?
Putz, a Perifacom, ela nasceu da ideia de vários amigos, né, de poder trazer um pouco da democratização da cultura pop, de entender o que precisava fazer um evento ou uma feira de quadrinhos. Na verdade, ia ser uma feira de quadrinhos. E aí o time foi crescendo, né, foi juntando, a gente no final acabou em 7 pessoas, e a ideia era que a gente conseguisse trazer um pouquinho de cultura pop, cultura nerd pra quebrada, num evento gratuito. Então a gente passou aí uns meses fazendo a Perifacom, organizando o evento, a gente fez uma vaquinha coletiva, e aí o evento acabou acontecendo, a primeira edição lá no Capão Redondo. A gente recebeu mais 7 mil pessoas, num espaço que cabia 2 mil. A gente não tava esperando isso, sabe? Enfim, a gente tava achando que ia ser, enfim, um evento pequeno, e acabou sendo uma coisa grande, porque existe uma demanda que diz respeito à periferia e quadrinhos e tudo mais. E daí a gente, enfim, entendeu que precisava muito continuar esse rolê. Então, desde então, né, a gente tava aí pra acontecer a segunda edição, veio a pandemia, e agora a nossa segunda edição vai acontecer 31 de julho na Fábrica de Cultura da Brasilândia, porque, além de tudo, a Perifacom, ela é itinerante, né? Acontece uma vez por ano e não é na mesma periferia.
É isso que eu acho importante, né? Eu entendi, pelo que você me falando, que vocês sentiram a necessidade de ter um espaço que traga mais democracia, né, de cultura pop para a periferia. Como que vocês sentiram isso e por quê?
Porque a gente é periférico, né? E aí a gente entende que era pra gente é muito importante acessar esses eventos, assim. Tipo, eu lembro que na época de 7 pessoas, só uma tinha ido na Comic Con, sabe? E não ir na Comic Con tem várias questões, assim. Por que não ir? Porque, enfim, porque é longe, porque não tem dinheiro, porque, enfim, também não quer. É isso, assim, eu acho que esse lugar partiu genuinamente do não acessar, assim, sabe? De uma invisibilidade que rola, assim, dentro do cenário, sabe?
Sim, além da distância, né, também, de falta de acessibilidade, né?
Cara, porque é isso, assim, que não é um problema exato da Comic Con, é um problema da cidade, né? Tudo que você vai fazer, você tá nas margens da cidade, tudo que você vai fazer é longe, você tem que pegar um monte de ônibus, um monte de transporte, enfim. E já acaba sendo uma barreira.
Fora isso, existe algum outro conceito, assim, que pudesse, esses eventos pudessem ajudar? Por exemplo, você fala, olha, a distância é um problemaço, né? E o preço? Porque imagina, esses são os maiores empecilhos, né, para um evento criar mais aberturas, né, para que o público periférico consiga ir. Mas existem alguns outros fatores?
Acho que o preço também, acho que é isso. A Comic Con, e não é só uma questão da Comic Con, acho que quase todos os eventos de cultura pop, eles têm preço, a BGS, MXP, enfim, outros tantos que acontecem, eles têm os seus preços e tá tudo bem, porque, enfim, fazer um evento custa muito. O que organizaria tudo isso mesmo é fortalecer eventos como a Perifacom, que tem se expandido e que atende esse público periférico. Porque também uma coisa que eu fui entendendo, e a gente foi entendendo esses anos, é que também não é sobre fazer todo mundo ir pra Comic Con. Não cabe todo mundo na Comic Con, saca? É, e às vezes o cara quer um evento como a Perifacon, que é perto da casa dele, com a linguagem dele, enfim, que pensa que tem que funciona numa outra lógica. A Perifacon, a gente costuma sempre falar, cara, a Perifacon jamais é concorrente da Comic Con. O nosso evento, ele tem uma outra, ele funciona de outro jeito, sabe? Ele é desenhado para atender um público periférico, sabe? Ele não é um evento exclusivamente para um público periférico, porque a gente também acha muito interessante as pessoas fazerem um caminho inverso, né? A ideia de fazer as pessoas com que elas vá para eventos que aconteçam dentro da periferia. Então, é como se hoje a periferia não precisa se movimentar para ir para o centro que vai para a periferia que vira o centro. Então, para a gente é bem importante, sabe?
Sim, não, com certeza. É a maior densidade populacional também, né? E qual que é o perfil do público que é da periferia e também consome cultura pop?
Ai, cara, na verdade eu não consigo te dar um perfil exato, porque eu acho que inclusive também é uma coisa que a gente quer desmitificar, que é tipo a pessoa periférica, ela curte muitas coisas, ela tem vários perfis. A periferia, ela não é uma unidade, né? Acho que problemas que acontecem quando as pessoas estão taxando e discutindo periferia é que elas acham que todo mundo curte funk, todo mundo curte pagode, futebol. Não, as pessoas, sei lá, elas estão lá curtindo anime também. A periferia é nerd, ela é gamer, ela é funk, sei lá. Eu mesmo sou uma mina que curto todas essas paradas e adoro tipo ir num baile funk. Acho que a Perifacon, inclusive, ela nasce dessa quebra de perspectiva baseada em estereótipos de classe, sabe? De classe, de raça, que é a periferia é isso ou aquilo. Não, a periferia é muita coisa, inclusive nerd.
Pode escrever. Isso eu até queria perguntar, porque eu entendo hoje mangá e games como artigos de luxo. Não sei se você concorda comigo, eu queria ouvir sua opinião. E eu queria entender o quanto isso afeta a zona periférica.
Cara, na verdade, tudo isso sempre foi muito quadrinhos, essas coisas, tudo foram artigo de luxo.
Uhum.
E hoje, mais do que nunca, por um fator que a gente retrocedeu nesse governo, acho que a gente tem que pontuar isso, que a gente retrocedeu economicamente, a gente voltou para o mapa da pobreza. Então isso significa que o desafio, inclusive, para quem trabalha com cultura, para quem trabalha com entretenimento, é ter que lidar com esse tipo de situação, né? Que aí, inclusive, qualquer coisa para quem está na linha de pobreza vira um artigo de luxo, saca?
Uhum.
Isso é uma primeira coisa a se falar. E aí, eu acho que tem uma parada também que a galera tudo se dá um jeito, sabe? Eu acho que eu mesmo fui uma criança que cresceu jogando videogame do vizinho, filme, acessava a pirata. Por isso que, inclusive, eu faço uma discussão sobre, cara, não dá pra dizer que, não tem que acabar com a pirataria. Não, porque isso sempre foi isso fez com que isso ajudou a democratizar a cultura pop nerd. Então, eu acho que projetos, por exemplo, como o anime da galera do anime de cria, que fazer uma mangateca na favela, eu acho que a própria Perifacon, de conseguir trazer esses artistas que estão produzindo suas próprias HQs, que estão tem outros preços, acho que inclusive romper um pouco com essa lógica, tipo, quadrinhos, é só quadrinhos de super-heróis ou só mangaká. Não, tem uma galera produzindo no país, entendeu? Acho que as webcons também é uma forma de democratizar o quadrinho. A galera leu muito PDF, a galera continua lendo muito PDF. Eu acho muito louco, porque essa parada do, inclusive, que a gente entrou na parada da pirataria, eu sempre consumi muito, desde o momento que eu pude comprar as paradas, eu parei. Mano, esses dias alguém falou, eu perguntei, esse filme tem onde? Aí a galera falou assim, tem na locadora. Eu falei, mano, eu não tô afim de procurar, tá ligado? Hoje eu pago quase 10 streams, porque eu preciso, porque que eu trampo com isso, né? Eu preciso assistir as coisas, preciso estar ligado nas coisas, e porque eu não quero mais baixar, dá maior trabalho, tá ligado? Jogo, eu compro o jogo, quadrinho, eu quero ler um quadrinho, eu compro o quadrinho, porque hoje eu tenho condição, tá ligado? Então eu acho que também tem esse lugar de desmitificar, que, né, que as pessoas que elas têm, elas conseguem mudar de posição, elas compram, elas param de consumir pirataria, né? Eu acho que é preciso falar disso também. A gente está com o preço de um papel, o papel aumentou o preço, então obviamente as HQs vão vir com outro preço. Então tem toda uma parada, uma discussão por trás que é, tipo, muito importante e a gente precisa fazer, assim, sabe? Acho que as gibitecas comunitárias, eu tenho um projeto de gibiteca comunitária, eu faço gibiteca em presídio, faço em Fundação Casa, faço em comunidade, em bairro. Eu acho que é um jeito, né, de fazer que os gibis rodem. Então eu tô sempre pedindo pra galera que me segue no Twitter, pô, galera, tá com o gibi guardado? Manda pra minha casa, manda pra minha caixa postal, vamos fazer rodar. Então a gente não, eu moro em São Paulo, né? Em São Paulo tem alguns lugares que tem gibiteca, pô, o acervo da CSP é um dos maiores do Brasil, assim, é muito, muita coisa da hora, assim. Então a gente vai criando mecanismos, porque eu também acho que é isso, assim, a gente precisa reafirmar e afirmar, putz, esse mercado é difícil de acessar, mas a gente também tem que trazer soluções. Eu acho que muitas dessas coisas que eu trouxe aí também são soluções.
Nossa, 100%. Mas, então, voltando para a Perifacom, a necessidade está muito clara. E como que foi esse processo de você criar, conceber o projeto e executar até que ele acontecesse?
Ah, foi difícil, né? Difícil. Muito sem recurso, muito... Ontem eu estava entrevistando um Emicida.
Que chique, parabéns.
Eu preciso normalizar as coisas, porque senão eu fico muito nervosa. mas eu trato tudo muito assim, sabe? Tipo, vou entrevistar. É isso, assim, colar aqui. Sempre as coisas pra mim são sempre assim. Tipo, colar aqui no seu podcast, ou colar, sei lá. Ou ser entrevistada pelo Emicida é a mesma coisa, sabe? Tipo,
isso é 100% humildade, obrigado. Tô batendo no peito aqui, tá?
Não, acho que é isso, assim, pra mim é muito importante. Mas enfim, ele tava falando ontem na coletiva que a Lab começou trocando o pneu enquanto o carro tava em movimento. E eu acho que isso é uma boa analogia pra Perifacom, sabe? Tipo, a gente tava em movimento trocando o pneu do carro e aí foi muito caos, porque enfim, o Igor que trampa, que hoje tá afastado e tal, ele perdeu o trampo, eu perdi meu trampo, perdi minha casa, porque enfim, é um negócio que você precisa por isso que a gente acabou reduzindo, as pessoas, elas acabaram entendendo que, putz, a energia pra poder tocar isso é muito grande, né? E aí hoje a gente acabou ficando em 4 sócios, e hoje os 3 sócios estão afastados, quem toca direção criativa sou eu, mas a brisa toda é uma parada que há muito tempo, assim. A gente fazia reunião à noite, todo mundo trabalhava. Eu e o Igor resolviam umas coisas mais, conseguia resolver umas coisas mais cedo. Mas a gente se reunia todo mundo e às vezes, sei lá, a gente fazia reunião de 12 horas, porque, sei lá, precisava entender o que era uma apresentação de patrocínio. Então juntava todo mundo, ia ler uma expertise ali, uma expertise aqui. Alguns de nós já tinham tocado, sei lá, exposição, já tinha tocado evento na faculdade, festa na faculdade. Também veio muito de uma coisa de movimento social, então pra gente desenrolar as coisas era tipo muito, meu, tem que desenrolar, tá ligado? A gente usou muito minhas redes sociais, porque, enfim, eu já tinha um número legal de seguidores, então sempre tava pedindo ajuda, procurando parceria, enfim. E uma galera foi muito solista, sabe? O Ivan Costa, que é um dos sócios da CCXP, que toca aí o Artista Valen, foi um cara que colou com a Chiara Escuro Studios, e eles patrocinaram o evento, deram uma grana que tava faltando, assim, porque a gente não soube fazer o orçamento direito. Eu falo que meu maior orgulho é que a gente não saiu devendo nem banco, nem agiota, nem ninguém, mas também...
Não, mas olha, parabéns, esse é o primeiro passo.
Entendeu? Então, assim, foi um processo muito longo e difícil que acho que agora, depois de, sei lá, o evento nasce em 2018, acontece em 2019, e aí a gente acaba... Eu sinto que eu posso só falar por mim, né? Eu sinto que agora, 2022, eu sei o que eu tô fazendo, tá ligado? Uhum. Ou a gente virou, na minha direção geral, na minha direção criativa, a gente virou um portal agora, a gente tem colunista, o evento vai acontecer em julho, a gente já tô, eu tô muito mais preparada, sabe? Eu virei uma empresária, eu tive que virar uma empresária, sabe? A gente teve... Todos nós, né, de certa maneira, precisou virar um microempreendedor. A gente teve que registrar o nome da marca, teve que registrar as coisas. Enfim, eu fui tocar outras coisas que pra mim foi uma coisa muito louca, assim. Mudou minha vida. Eu falei, putz, eu quero trampar com isso. Então, eu fui trabalhar com isso. Eu realmente, hoje, trabalho 100% disso, né? E aí, enfim, agora eu tô abrindo a minha produtora com meu irmão, a gente já pegou um a gente tá pegando uns trampos muito doido pra fazer. Então, assim, é uma parada que foi acontecendo e que ela realmente puxou muito, assim, pra que a gente tivesse, assim, que se profissionalizar, sabe? Não dava. E aí, Mário, assim, uma coisa assim que eu falo, assim, pra você, não tinha nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade de a gente virar pras pessoas e falar, ah, legal, porra, fizemos um evento. Legal. Acabou, galera, foi isso. Sabe, as pessoas esperavam muito um próximo evento. Para outras coisas acontecerem, a gente precisava, enfim, fazer com que o evento acontecesse, que as coisas fossem acontecendo. Então, a gente teve outras experimentações ao longo dos anos, né? A gente fez bastante coisa legal com a Netflix, com o McDonald's. A gente depois, principalmente na minha pessoa, eu acabei me descobrindo uma curadora. Então agora a gente está, por exemplo, com uma exposição no Teatro Municipal. Eu fiz a curadoria de 16 artistas, a gente chamou esses ilustradores para poder fazer ilustrações sobre pessoas que são modernistas do passado, do presente. Então, assim, foi um processo muito louco, assim, eu fico muito orgulhosa, mas ao mesmo tempo foi muito cansativo, eu tive que abrir mão de muita coisa, sabe? Acho que até hoje, assim, a gente tem que abrir mão de muita coisa, assim, para poder fazer acontecer. Mas é um trabalho muito gratificante, porque eu acho que a Perifacom, ela colocou um dedo, assim, num bagulho muito louco, tipo, um dedo numa ferida muito importante de tocar, que era o quanto a nossa comunidade é uma comunidade elitista, que acaba esquecendo que a periferia é nerd também. Então, quebrar um pouco com essa construção do que é ser nerd, sabe? Então foi muito importante.
Pelo que eu entendi que vocês me falaram, vocês se viraram pra fazer acontecer, né? Então vocês correram atrás de patrocínio, etc. Nada veio do governo, né?
Não, não. Não teve nada. A gente foi atrás de verba de marketing, de empresa. Uhum. Agora essa segunda edição a gente tá fazendo continua fazendo na Fábrica de Cultura, porque isso é uma coisa muito importante. A gente entende que os equipamentos que já existem nas favelas, eles são importantes, eles precisam ser usados. E não faz sentido botar sei lá, alugar um galpão, fazer um galpão, sabe? Por enquanto, mas assim, nada tá escrito numa pedra, tá? Se a gente encheu muito saco, a gente faz também um galpão, não tem problema. A questão é, putz, agora não faz sentido, vamos fazer com equipamento. Aí a Secretaria de Cultura vai fortalecer o evento, a gente ainda estamos tentando entender como, né? Como que vai ser esse chapô. Então, esse ano, possivelmente, vamos ter uma parte de uma verba, mas ainda, para o que a gente vai fazer, a gente precisa ainda de verba de marketing. Então, marcas apoiem a Perifacom. Fazer um evento é muito caro, entendeu? A mesa, por exemplo, que a gente coloca os artistas no Beco dos Artistas, a gente não cobra, entendeu? Geralmente, os eventos cobram. Você paga o aluguel da mesa. A gente entende que não é para pagar no nosso evento, tá? As pessoas, elas entendem quais são as dores e elas fazem o que elas quiserem, que não depois saem falando que eu acho que... A Andresa disse que nenhum evento deveria cobrar, né? No nosso, a gente não cobra entrada, a gente não cobra... Nem de real, nem 50 centavos, não é. A gente entende que não tem que ter catraca. Então, a gente não cobra a mesa desse artista que vai levar sua ilustração, seu HQ. A gente tem uma preocupação muito com a praça de alimentação. Então, a praça de alimentação é feita pelos moradores da região. Então, a galera bonitinha vai lá e coloca comida. A gente sempre combina com as pessoas. É um combinado muito importante que o preço seja acessível. Então, é um evento que a gente faz circular a grana no local, entendeu? Acho que é uma parada importante, assim, sabe?
Porque não é só a entrada também, ele circula dinheiro no comércio local, é isso que você tá falando, né?
Tipo, tem uma preocupação de fazer que as pessoas, elas possam acessar e elas também possam trabalhar no evento, elas consigam ter visibilidade.
Não, faz todo sentido. E quem foi na Perifacom na primeira e também quem vai na próxima, né? O que que a pessoa encontra? São palestras, os que nos falam, artistas ali, etc. Mas quais são as atrações que são vinculadas? E pra...
Tem alguns de cosplay, a gente teve painéis e mesas de debate, a Fox levou o primeiro episódio de Impuros, putz, a Rádio Disney colou, a Quero Escuro trouxe vários artistas deles que desenham para Marvel e para DC. O Rashid foi, participou de painel, teve momento de autógrafo, a gente teve um dos gêmeos, que eu esqueci o nome, acho que foi o Gabriel Bá, colou também. A gente teve o Trono de Game of Thrones. Nessa próxima edição a gente tá em negociação ainda, mas, mano, vai ser do caralho, assim, sério.
Nossa, que louco.
Se acontecer metade do que eu tô correndo atrás de programação, o bagulho vai ser louco, assim. Esqueça tudo. esse ano vai ter uma Arena Gamer também. A gente vai ter disputa de algum jogo de mobile.
Uhum.
De favela.
Louco que você já tá se preparando para essa segunda edição. É, antes eu só queria saber, você falou, né, olha, depois desse evento ele se tornou algo muito maior do que nossos próprios sonhos, etc, né, porque o público abraçou e o público incentivou, precisamos de uma segunda edição, né, então eu queria só ouvir de você um pouco de como que você viu essa recepção do público para a primeira edição, até dentro do evento, no dia do evento e pós o evento.
Cara, foi uma recepção da hora, né? O evento tava lotado, enfim. É, a gente achou que, enfim, as pessoas iam ficar meio tristes e tudo mais. É, enfim,
triste.
Porque não deu pra todo mundo participar de tudo,
ah,
né?
Ah, sim, né? É, da superlotação, né? Difícil,
Sabe? Daí, não, as pessoas elas estavam entendendo. Sempre tem alguém que reclama porque trabalhar com evento é assim, né? Eu fui garçonete por um bom tempo da minha vida e as pessoas reclamam de tudo. É, sem ter motivo. Mas, assim, a maioria do público recebeu muito bem o evento. Tinha cosplay, sabe? Foi um evento que tinha famílias, assim. A galera, enfim, se organizou pra colar, porque acontece no domingo exatamente por isso, sabe? Porque a gente quer que a galera da quebrada possa colar, porque trabalha de final de semana, porque trabalha durante a semana toda. Então, é um evento, ele é muito democrático, sabe? Tem todo tipo de pessoa, sabe? Enfim, acho que é isso, assim.
Você tá me falando que Perifacon é muito maior do que simplesmente um evento da periferia. Tipo, ele é um evento democrático. Ele é democrático por quê? Porque simplesmente é gratuito, né? Tem acesso a muitos outros tipos de conteúdo lá dentro, né? Enfim.
É, então, acho que essa coisa da gente tentar trazer um pouco de tudo, assim, sabe? Acho que, inclusive, esse ano vai vir um pouquinho menor a programação do que a gente tava pensando pra segunda edição, que ia ser na Tiradentes, assim. A gente pisou o pé no acelerador. É, e falou, putz, a gente tá voltando da Covid, vamos fazer mais em espaço aberto, enfim, máscara, daí, enfim, a gente... Mas ainda vai ter muita coisa, sabe?
Uhum. É, Andresa, eu primeiro queria muito agradecer você ter disponibilizado seu tempo para falar um pouco sobre Perifacon. É, queria deixar espaço que, óbvio, nosso público é engajado, então queria só abrir espaço para você falar sobre a próxima edição da Perifacon. Quem quiser entrar em contato, garantir qualquer tipo de suporte, como é que eles fazem? Para onde que eles começam?
Ah, pode mandar e-mail para atendimentoperifacon@escutagestão.com. Tá lá nas nossas redes sociais. Acho que divulgar o evento, se você, enfim, tem contato com uma marca, peça para ela patrocinar o nosso evento. Enfim, acho que... divulgue nosso evento, fale do nosso evento. Acho que isso já ajuda. Tenta se organizar para ir no nosso evento também, vai ser mó legal. Eu acho que tem uma coisa muito louca de organizadora de evento, que é assim, tipo, putz, será que as pessoas vão no meu evento? Eu lembro na nossa edição que eu fiquei, mano, só vai vir meu pai e meus amigos, assim, mano, foi 7 mil pessoas, sabe? Eu não conheço 7 mil pessoas. Enfim, colem no nosso evento, vai ser muito legal, assim, vai ser 31 de julho, a gente tá preparando um espaço muito legal, a gente tá tentando ter ativações, enfim. O nosso evento, ele não é a Comic Con, ele tem um outro formato, mas acho que as possibilidades de poder colar e trazer novas gerações, dar oportunidade para novos talentos, assim, é muito legal. Mas ainda também a gente quer também trazer um pouco de experiência da Comic Con, sabe? Ter uma marca, pra gente é muito legal, sabe? É muito importante, então a gente tá conversando com os players, a gente quer ter novidade no nosso evento, a gente quer que saia uma matéria falando tal filme vai acontecer e mostram 10 minutos de tal filme na Perifacon, sabe? Igual a Fox fez, que levou o primeiro episódio de Impuros e passou para as pessoas que estavam na Perifacon. A gente super quer esse tipo de coisa, sabe? Uhum. A gente acha que o nosso público merece, sabe? É isso, tamo junto.
Ah, que máximo, Andresa. E pra quem ouviu até agora, então, não deixe de acessar também o site Perifacon. Eu vou deixar tudo linkado no post, etc, na descrição. Também as redes sociais. Acessem, já curtam, já passem a seguir e já marquem presença no evento. Que acho que isso é o mais importante também.